Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho Habitação. Já temos connosco hoje a entidade que vamos fazer a audição, por isso dou as boas-vindas à Associação de Alojamento Local em Portugal. Cumprimento o Dr. Eduardo Miranda, a engenheira Filipe Aguiar e o Dr. Martim Campos, que estão aqui connosco. Têm até uma apresentação hoje preparada. Dizer isso só para além destas boas-vindas inicialmente, que este grupo de trabalho foi criado a propósito da discussão, do debate e dos contributos do Plano Nacional de Habitação. Entretanto, foi também alargado justamente porque fazemos hoje uma discussão, não é, no país, na Assembleia, em consulta pública, de um conjunto de programas, diplomas, não apenas do Governo, mas também de outros partidos. E, portanto, neste momento este grupo de trabalho também vai fazer, será em sede deste grupo de trabalho que faremos essa reflexão e o trabalho na especialidade desses projetos. Portanto, também dizer que está naturalmente à vontade para colocar a questão de forma, as preocupações e as questões e os contributos da Associação de Alojamento Local em Portugal de forma mais abrangente. Portanto, sem demora, como sabe, tem 5 minutos, a intervenção inicial da entidade é de 5 minutos, com uma pequena tolerância da coordenação, mas de 5 minutos, depois que haverá intervenção de 3 minutos a cada grupo parlamentar e, no final, 15 minutos de resposta global, não individualizada a cada grupo parlamentar, mas global para responder a todas as questões. E passo-lhe a palavra, sem mais demora. Obrigada.
Muito bem. Muito bem, antes de mais agradeço o convite do Grupo de Trabalho da Habitação, aproveito para cumprimentar os senhores deputados. Nós tínhamos sido informados 10 minutos, eu vou tentar então fazer aqui um resumo mais breve. Temos uma pequena apresentação, mas acima de tudo, aquilo que se pretende mostrar é um pouco que estas medidas especificamente, que vem no Mais Habitação, da forma como foram desenhadas, vão ter muito mais um impacto negativo, desastroso em termos de economia, do que qualquer benefício em termos de habitação, no que toca, e só vamos restringir aquilo que toca as medidas relacionadas com o alojamento local. E vamos apresentar o porquê disso e também um pouco, eventualmente, quais alternativas, né? Primeira questão essencial, e eu deixo, nós deixamos os documentos, é se há espaço para o alojamento local conviver com a habitação, sem haver aqui a tal pressão. Nós sempre nos baseamos e sempre tivemos como indicador um dado fundamental, que é o alojamento local nasce muito em cima das casas de segunda habitação e nas casas vazias. Nós temos em Portugal 1.100.000 casas de segunda habitação, 723.000 casas vazias, 1.800.000, ou seja, há um espaço, e sempre houve um espaço bastante grande, que foi onde essencialmente o alojamento local cresceu. O alojamento local tem 110 mil unidades hoje, portanto, há muito espaço para se fazer boa política e política bem direcionada que não afete a habitação. Do ponto de vista do alojamento local, também há este espaço, e nós entendemos isso, porque a maior parte do alojamento local, ao contrário do que se fala, está fora. São dados públicos, 72% estão fora dos grandes centros, são essencialmente casas de férias, muito no litoral, na praia, segunda habitação. Em Lisboa e Porto, temos uma situação peculiar, a maior parte são T0s e T1s, nas zonas históricas, com diminuta dimensão, e uma parcela também de segundas habitações de estrangeiros, que foram atraídos aqui, no caso, por essencialmente por programas e benefícios, e também o próprio desenvolvimento aqui do turismo da cidade, né? Bom, por que o programa Mais Habitação pode matar aqui o alojamento local, e não é só em 2030? 3 áreas. Pode marcar curto prazo, e a nossa preocupação não é 2030, é já, com uma dupla tributação, já explico, com o poder dos condomínios de encerrar, sem razões aparentes, um alojamento local, e depois, sim, a médio prazo, com o fim das licenças. As consequências a curto prazo, e vocês têm aqui análise, a questão da taxa extraordinária, ou contributo extraordinário, não é uma taxa, esse contributo é absurdamente, eu diria, quase abusivo ou coercivo, né? Eu não sei como é que foi feita a base desses cálculos, nós já fizemos a simulação para 2023, e ele, por um lado, é uma espécie de dupla tributação, né? A fórmula não faz nenhuma distinção, se eu estou aberto uma semana ou um mês, ou seja, é uma fórmula fixa, Ele não tem justificativa, porque ele fala numa externalidade. Quando eu tenho a maior parte das casas de segunda habitação, que nunca foram e nunca vão ser habitação, quando eu tenho outras, Lisboa, no caso de Lisboa, nós temos, desde que fechou o alojamento local, 50 hotéis que foram abertos, que estão essencialmente em prédios habitacionais e não tem esta taxa de externalidade. Eu tenho mesmo serviços que estão localizados em habitação, ou seja, como é que eu vou criar um contributo de externalidade se eu tenho até boa parte do setor que não tem externalidade e boa parte de outras áreas, até concorrentes diretas, que têm externalidade também, não? Esta fórmula se baseia essencialmente, vou deixar aqui só alguns exemplos para ver o grau de absurdo que isso chega, ou seja, estamos a falar em coisas como um T2 ou um T3 em qualquer lugar do país onde for aplicado, em qualquer zona de urbanística de pressão, a pagar 5, 7 mil euros. Não? Isso inviabiliza. Uma guest house e um hostel, por exemplo, fechariam. Uma vivenda, e deixo só esse exemplo que está aqui, uma vivenda na Ericeira, por exemplo, estaria a pagar 20 mil euros, 16 a 20 mil euros de uma taxa, e eventualmente ter receitas de 12 mil euros se só operasse, como muitas fazem, durante o verão, durante 10 meses. Portanto, isso não só inviabiliza, como colocaria alguns em situação mesmo grave. Não é? Depois, a questão dos condomínios encerrarem sem nenhuma razão objetiva. Isto é, para nós, todos os anos, estarmos à espera para ver se há uma briga de condomínio e se fecha um negócio, às vezes, de 4, 5 anos, as famílias dependem disso. As consequências a médio prazo, realmente, os 2030, sem nenhum critério de inovação, para nós é uma carta de encerramento do setor, não? E ainda, condenam o setor à estagnação. Não se abrem mais alojamentos locais, isso é inédito. E nem sequer pode-se mudar, é a mesma coisa, os titulares, os proprietários. Isso é estagnar 42% do turismo. Significa que não entra mais ninguém novo, nem sequer muda de mãos. Isso era a mesma coisa que dizer que não abre nenhum restaurante e nem pode mudar a gerência até 2030. Como é que nós queremos ser líderes do turismo se o turismo morre praticamente com isso, a renovação? Não? Bom, por que não pode nem deve matar alojamento local aqui? Essencialmente, alojamento local, e é uma parte que não foi tida em conta, porque não faz parte dos dados oficiais do INEA, só com o Eurostat nós conseguimos agora, há um ano ou dois anos, mas já era devido saber isso, que 42% das dormidas pertence ao alojamento local. Isso significa que o grande impacto do turismo não é do alojamento local ou dos hotéis, é daquilo que gastam os turistas. Se nós temos 42% das dormidas, uma boa parte daquilo que gera para a economia, todos aqueles PIBs, exportação, excedentes, vem do alojamento local. Uma fórmula mal feita, por isso, não mata só o alojamento local, mas mata também o próprio turismo. Não é? Depois, nós estamos a falar de um setor que não é, ao contrário do que se pensa, uma fonte de rendimento extra de proprietários. Na maior parte aqui, especialmente em Lisboa e Porto, isso é fonte de emprego, da vida deles. A média deles está em 40 ou 60 anos. Alguns gastaram todas as suas poupanças na crise para criar um pequeno negócio. Nós temos aqui outros setores envolvidos. Só na limpeza, por exemplo, estamos a falar, a nível nacional, mais de 12 mil pessoas envolvidas em Lisboa, onde essa taxa mataria quase todos de imediato, tem 1.300 pessoas full-time, ou seja, o equivalente a full-time, na limpeza que iriam para o desemprego. Não? E o que é que se consegue com isso? Tendo em conta que 70% é fora, nas zonas de praia, não vejo nenhum benefício, porque essas casas nunca foram e nunca vão ser habitação. Dois, tendo em conta que, mesmo em Lisboa, já há 4 anos, regulamentos específicos para conter zonas, tendo em conta que de 292 conselhos onde há alojamento local, só 4 optaram por fazer o regulamento, só sentiram necessidade 4 de fazer o regulamento, não se entende por que se passa por cima de todas as câmaras municipais, que é quem tem o conhecimento técnico e prático disso. Né? Para finalizar, e a pergunta é possível encontrar aqui soluções que preservem a riqueza, o emprego, que um setor que representa uma boa parte do turismo trouxe, e, ao mesmo tempo, não entrem em conflito ou evitem qualquer pressão da habitação, nós trabalhamos nisso e acreditamos que sim. E qual é que era a nossa proposta? Daquilo que nós vimos é, a maior parte do alojamento local já está fora desta guerra da habitação, apesar de que todo o discurso está em 5 ou 6 freguesias de Lisboa e do Porto, que isso representa uma pequena parte do alojamento local. O que é que nós propomos aqui? É um compromisso importante e grande para o setor, que é, para de vez tirar esta rota de colisão, que, como já vimos, é uma parte pequena do alojamento local, o alojamento local tem muito para crescer sem afetar a habitação, ou nem precisa crescer, desenvolver-se, renovar-se, é um pacto de sustentabilidade com a habitação, que, ao invés destas regras destruidoras, dizermos que não se abre alojamento local em imóveis que estavam afetos ao arrendamento nos últimos 2 anos. Porque este é o elo mais fraco da habitação. Todos sabemos que este é o elo, se perguntar sempre a questão, tem a ver com os despejos, com o aumento das rendas. Portanto, este é um dos compromissos nossos. Segundo, alargar as competências das câmaras municipais. Alargar as competências das câmaras municipais e, portanto, permitir que elas façam a gestão e dar mais instrumentos de sustentabilidade, ou seja, permitir que eles criem zonas de sustentabilidade antes de chegar no ponto crítico, antes de chegar na zona de contenção. E, por fim, mais importante também, um terceiro ponto, é limpar os registros inativos e fantasmas. As zonas que mais fala Lisboa e Porto, em Lisboa, 50% dos registros estão inativos. A Câmara fez um levantamento agora dos 18.700 apartamentos, só 7.200 estão ativos. A oposição de Lisboa disse, não, esse número não é correto, são 9.800. Significa que ainda há 9 mil que estão inativos e fantasmas. Por que nós vamos ter medidas desproporcionais, destruir um setor, se nós temos 9 mil que não estão a trabalhar e podiam ser incentivados ou levados a migrar para a habitação? E, portanto, com essas 3 linhas, o que nós queremos mostrar essencialmente é que há outros caminhos que não sejam a destruição, é preciso conhecer o mercado, o setor, é preciso analisar o impacto, é preciso conversar com as associações, com quem está no terreno, é preciso conversar com os municípios, mas há outros caminhos que podem permitir uma convivência saudável entre habitação e alojamento local.
Muito obrigada. Obrigado. Como a Associação de Alojamento Local tinha sido informada que eram 10 minutos, demos assim uma tolerância grande.
Obrigado. Foi um exercício.
Não, naturalmente também é enriquecedor para a discussão, que tínhamos ouvido a totalidade naturalmente da sua apresentação. E eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Márcia Passos, para colocar as suas questões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde à ALEP, na pessoa do Dr. Eduardo Miranda. Naturalmente, os meus cumprimentos também à Sra. Engenheira Filipa Aguiar e ao Dr. Martim Campos. E obrigada por estarem aqui a dar, naturalmente, o vosso contributo para uma reflexão que é necessária, é urgente e está, de facto, na ordem do dia. As preocupações que o Dr. Eduardo já expôs na sua apresentação inicial já nos deixariam aqui espaço para muita reflexão, nomeadamente a questão relacionada, por exemplo, com a propriedade horizontal e com, agora, a medida que o Governo vem propor da desnecessidade de fundamentação para o encerramento do alojamento local. Nós temos consciência, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD tem consciência de que pode ser necessário fazer alguns ajustes no que respeita à convivência em propriedade horizontal entre condóminos e entre aqueles que exploram o alojamento local. E, aliás, prova disso é um recente acórdão, recente, uniformizador de jurisprudência, que veio criar também alguma expectativa nesse sentido e, por outro lado, destabilizar também aqui algumas relações no que respeita às relações de condomínio. E eu perguntava-lhe muito diretamente se estas medidas apresentadas pelo Governo do Partido Socialista tiveram em conta ou não este acórdão uniformizador, ou se foram medidas deitadas cá para fora, assim, sem reflexão, e que nem sequer mediram o impacto do acórdão uniformizador de jurisprudência, porque este acórdão podia ser um ponto de partida para uma eventual alteração legislativa, se ela tivesse que existir. Esta era a primeira questão. Depois, dizer também o seguinte, o alojamento local pode ser explorado em várias modalidades. E parece que também o Governo do Partido Socialista se esqueceu disso. Nós temos a modalidade de moradia, temos a modalidade de apartamento e temos a modalidade de quarto. E eu perguntava-lhe, Dr. Eduardo Miranda, se nas propostas que viu, também viu ou não esta preocupação, ou se, mais uma vez, foram atiradas medidas para o mercado, criando aqui um desassossego generalizado, e se também isto não foi tido em consideração. E, finalmente, o Dr. Eduardo Miranda já referiu na sua exposição inicial que há 4 municípios que tiveram em consideração as questões relacionadas com o alojamento local, a convivência dentro das cidades, entre residentes e entre turistas. Naturalmente que esta é uma preocupação que também é nossa. Não queremos as cidades despidas dos seus residentes, queremos é um ambiente saudável onde todos possam conviver, sem prejudicar o turismo, sem prejudicar quem investiu no alojamento
alojamento local e sem prejudicar toda a economia que se movimenta aqui neste contexto de cidade. E perguntava-lhe se o papel dos municípios tem sido determinante e se faz sentido termos medidas que são iguais para todo o país ou se faria sentido ouvir os municípios e ter medidas específicas para cada um deles. E era tudo para já. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada.
Eu passo a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, começar por cumprimentar a ALEP, na pessoa do Sr. Eduardo Miranda, na engenheira Filipe Aguiar e do Dr. Martim Campos. Agradecer também os contributos que aqui nos trouxeram para esta reflexão e, naturalmente, quem encontrando-se este diploma em consulta pública, natural, é suscetível de aperfeiçoamentos, melhoramentos ou correção de outras situações que possam ter sido, que se revelem desajustadas. Eu quero começar-me por referir alguns aspectos que tocou aqui na sua intervenção e que me parecem assentar algumas premissas erradas. Por exemplo, quando se refere à chamada licença fantasma, eu não percebo bem o conceito de licença fantasma porque parece-me que se quer uma tentativa de minimizar o contributo da restrição do AL no impacto que ele tem na habitação. Isto porquê? Porque aceitar que se existem registros de fantasmas, isto significa que é um proprietário que tem a casa em AL e que só aluga determinadamente em eventos específicos ou até pode não, por exemplo, passar determinados anos sem alugar, o que não significa que não tenha licença. E nessa medida ela nunca se poderá ser considerada fantasma, porque o que se afere deve ser a suscetibilidade de utilização como AL e não dizer que o registro é fantasma. Porque, por exemplo, nós quando consideramos a habitação, consideramos as duas dimensões. Não devemos fazer uma conta diferente para o AL. Na habitação nós contamos as casas que têm licença habitacional, estejam utilizadas ou fechadas e contam para aferir a suscetibilidade de aptidão habitacional. A mesma coisa no alojamento local. Não existem licenças fantasmas, porque a partir do momento em que existe a atribuição de uma licença, existe a suscetibilidade de exploração em alojamento local. E por isso era preciso perceber o porquê de duas balizas e dois critérios distintos para esta realidade. Depois, um outro aspecto que eu gostaria de perceber e clarificar a posição da ALEP tem que ver com a recente posição pública que tornou numa carta enviada para os presidentes das câmaras municipais e para a ANMP, no contexto destas medidas. E aqui a ALEP pronuncia-se num sentido de uma regulação a nível municipal ou do papel das câmaras municipais na produção desta regulamentação. E eu aqui queria perguntar se a ALEP de alguma forma revisitou a sua posição, porque em 2018, quando aprovámos na Assembleia da República, com o PSD também de fora, agora que se diz preocupado em criar estes mecanismos de equilíbrio, na altura votou contra a criação de mecanismos com a possibilidade de introduzir contenção em determinadas áreas da cidade e a ALEP também se manifestou contra este sentido. E por isso eu queria perguntar se de alguma forma a ALEP revisitou a sua posição na medida em que agora defende uma regulamentação a nível municipal que se aproxima mais deste mecanismo que foi criado em 2018 e com a possibilidade de introdução de fatores de contenção. E depois ainda sobre o aspecto da tributação. Parece muitas vezes que às vezes é referido um aspecto que na tributação passa ao lado, ou seja, a tributação começou por ser, nós referimos às vezes que é 35% de imposto ao outro e na verdade não se trata disso, trata-se, começou por ser 15%, após 15% passou para 35% e nas zonas de contenção 50%. Passou para 50%. E quando digo 35%, não me refiro a 35% de imposto, refiro-me a 35% de base de incidência, o que significa que o imposto vai só incidir sobre 35% daqueles que foram os rendimentos que foram gerados. Do ponto de vista do arrendamento, o que se verifica é uma situação distinta. A base de incidência é sobre a totalidade dos rendimentos que são gerados, não é só sobre uma parte dos rendimentos. E por isso aqui clarificar, e depois ainda outra questão, porque existe, do ponto de vista do alojamento local e da habitação, um delta aqui, só para concluir esta ideia, um delta de rendimentos, ou seja, uma casa que eu exploro em alojamento local, eu tenho a maior possibilidade de gerar mais rendimento, em relação ao arrendamento de longa duração. E nessa medida, parece-me, considerando que os agentes se comportam de forma racional, o estímulo da política pública deve ser direcionar mais casas para o arrendamento, garantindo assim que a tributação faça este delta de rendimentos e com isso conseguimos estimular mais casas para arrendamento. Eu ainda tinha mais perguntas para lhe fazer, mas vou esperar, se calhar, para uma segunda ronda ou posterior.
Não há segunda ronda, Sr. Deputado, tem que terminar
obrigado.
Mesmo.
Só se colocou.
Senhores deputados, isto também nós somos vítimas da nossa própria decisão, porque os senhores deputados quiseram encurtar na reunião anterior intervenção de 5 minutos para 3, coisa que eu, aqui a coordenadora foi contra, mas aceitou em consenso. Mas eu acho que estamos a provar nesta reunião que não somos capazes. Vou passar a palavra ao senhor deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, senhor coordenadora. Boa tarde, senhores deputados. Cumprimento o Dr. Eduardo Miranda, a senhora engenheira Filipe Aguiar, o Dr. Martim Campos. Deixa-me começar por dizer que eu vou ser brando na palavra escolhida. Este programa Mais Habitação é um desastre. Vou ser muito brando. Eu teria algo muito mais forte para dizer, mas ficamos por aqui. Eu ouvi governos anteriores, câmaras municipais, em tempos, a agradecerem ao alojamento local. Reabilitaram prédios em ruína, trouxeram mais dinamismo aos centros das cidades. Em suma, o alojamento local, quando foi útil, eram muito bem-vindos. Hoje em dia já não o são, porque o governo assim o entende. É importante percebermos que o alojamento local aproximadamente representa 40% das dormidas em Portugal, de turismo. E o turismo representa quase 10% do nosso PIB. Portanto, o governo não percebeu ainda que, ao estar a matar o alojamento local, está a dar um tiro grande no porta-aviões, que é o PIB. Mas isso vai custar a entender, e só quando conseguirem enterrar definitivamente o alojamento local é que vão ter essa ideia. Não é só o alojamento local que sai prejudicado, é toda a envolvente. Limpeza, rent-a-car, restauração, comércio, pequeno comércio, comércio tradicional. São muitos setores que estão dependentes do alojamento local e do negócio que isso traz. Não podemos esquecer que, e na apresentação o Sr. Eduardo Miranda também já o referiu, estamos a falar em cerca de 60 mil pessoas que trabalham diariamente neste setor. Portanto, são 60 mil desempregados que o governo vai criar. Não são circunstâncias da vida. É o governo que vai criar 60 mil desempregados ao país. E, além disso, esquece de um pormenor importante. É que cerca de 90%, se não estou enganado na informação que eu tenho, do alojamento local é gerido por proprietários que têm 1, 2, no limite 3 alojamentos locais. E que estamos a falar que é a única fonte de subsistência dessas famílias. E para piorar isto, é importante dizer que muitas vezes, para criarem o próprio alojamento local, são as poupanças de uma vida. Há pessoas que trabalharam uma vida inteira para conseguir restaurar um prédio, para transformar em alojamento local, para ter daí a sua única fonte de subsistência. Portanto, eu acho que aqui já resumi muita coisa e vou concluir com uma questão que peço ao Sr. Eduardo Miranda que me responda só sim ou não, se concorda com a minha afirmação. Este governo socialista matou o alojamento local e pôs em coma o turismo nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar a delegação da Alep e agradecer o testemunho que transmitiram a esta comissão e a este grupo de trabalho. Eu gostava de colocar as seguintes questões. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é uma pergunta que já fizemos na altura ao então Ministro da Economia, o Pedro Siza Vieira, que foi, digamos, um pouco evasivo na resposta, procurou evitar uma resposta concreta e, por outro lado, o atual Ministro das Finanças, na altura, deu uma resposta mais objetiva na opinião dele. E a pergunta é se é possível existir turismo a mais numa cidade. O atual Ministro das Finanças, já na altura, tinha dito: não sei o que é turismo a mais. naturalmente, na altura estava noutras funções, estava como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E ele afirmou, não sei o que é turismo a mais. E foi numa altura em que a Câmara de Lisboa mantinha uma orientação política relativamente à qual eu gostava também de ouvir a vossa perspectiva. Isto é, o balanço que da vossa parte é possível fazer, nós fazemos o nosso, mas nós gostávamos de vos ouvir, sobre o balanço que fazem da forma como se aplicou durante anos o regime de atividade de alojamento local e a abertura de estabelecimentos. Ou seja, durante anos, aliás, ainda hoje o regime é de comunicação prévia, nos termos da lei. Há um conjunto de medidas legislativas que foram adotadas em 2018, já foram aqui faladas. Foi preciso colocar alguma, procurar disciplinar algumas situações, como, por exemplo, o facto de até então se poder abrir um alojamento local, transformar uma casa, um apartamento, um terceiro direito, um terceiro esquerdo, num alojamento local, mesmo que isso fosse à revelia contra a vontade dos condóminos. A partir de 2018 isso passou a ser obrigatório, passava a ser essa a apresentação da ata dos condóminos, e está na Lei 62/2018. A Lei 62/2018 até lhe posso dizer o Peço desculpa?
É só para os hostels, mas pronto, acaba, eu faço depois, desculpa.
Sim,
peço desculpa.
Ora bem, a questão que se coloca é, a partir do caso, que eu estava-me a referir a estabelecimentos que são essencialmente dormitórios, que passaram a ter o nome de hostels, ainda temos aqui em Lisboa, hoje de manhã na rádio, na TSF, falava-se do caso de coletividades centenárias até, e muito antigas de Lisboa, que foram desalojadas para dar lugar a estabelecimentos tipo hostel, no caso aqui bem próximo, aqui na Rua da Bica, Duarte Belo. Essa experiência, qual é o balanço que fazem? Porque há um aspecto que eu penso que é importante sublinhar. E quando não é dito, ou quando não é considerado, quando não é recordado, torna o debate muito enviesado e muito pouco rigoroso. Que é a ideia de que o alojamento local é igual em toda a parte. E as implicações e as consequências, que se chama as externalidades, é tudo a mesma coisa. Estejamos nós numa aldeia na Serra ou estejamos nós no centro de Lisboa, no centro do Porto. As experiências são diferentes, o impacto é diferente, e eu diria, e digamos, a presença concorrencial das cadeias hoteleiras e das multinacionais da hotelaria é diferente também. E, portanto, uma coisa é o alojamento local que dá vida a uma aldeia do interior, outra coisa é o alojamento local a par das cadeias de hotelaria e das multinacionais que colocam essa realidade completamente diferente.
Obrigada, Sr. Deputado.
Termino só com esta pergunta sobre as licenças fantasma que mencionou. Gostava de pedir que nos pudesse esclarecer que situações são essas e quem é que as pode identificar e fiscalizar, julgo que há a ASAI e as autarquias, mas dirá na sua perspectiva qual
Obrigada,
será a resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Entretanto, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que não estava no início, mas que, entretanto, está aqui connosco, portanto, passe a palavra já.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, cumprimento os responsáveis da ALEP, e vou tentar cumprir os 3 minutos, já que fui um dos que sugeriu e aceitou que esse tempo fosse reduzido.
Não estou satisfeita com isto.
Portanto, duas perguntas.
Podemos alterar agora.
O objetivo foi dar mais tempo às pessoas que viessem cá também. Duas perguntas muito, muito rápidas, até acho que irei usar menos do que aquele tempo, que é, primeiro, se a ALEP e os vossos associados já entenderam como é que se calcula este imposto extraordinário que foi introduzido no programa Mais Habitação, porque eu sei que havia ali a certa altura um grande problema, a fórmula de cálculo parece-me suficientemente complexa e com dados vindos dos mais diversos sítios, parece muito complicado perceber exatamente quanto é que um alojamento local especificamente irá pagar e de que forma é que isso pode ter ou não impacto nas decisões de investimento dos atuais donos de alojamento locais e futuros donos de alojamento local. A outra questão tem a ver, como eu vinha ouvir a sua intervenção, sobre as questões das licenças um fantasma, e falou aqui de número de licenças fantasma, se tem algum tipo de informação sobre como é que são atualmente usados os imóveis com essas tais licenças fantasma. Estão vazios? Estão a ser utilizados para habitação? Porque a informação que nós temos é que as licenças fantasma não são necessariamente imóveis que não estão a ser usados. Podem estar a ser usados para habitação, as pessoas, os donos moram lá, mas preferem ter licença para se um dia puderem ou não usar. Portanto, na prática, nem sequer chegam a ser imóveis que são retirados do mercado da habitação, são imóveis que estão disponíveis para habitação. Eu gostaria de saber, primeiro, se tem essa informação sobre como é que estão a ser usados os imóveis com as tais licenças de AEL fantasma, e em segundo lugar, se vê que esses imóveis, se apercebeu no passado que o número dessas licenças fantasmas emitidas aumenta cada vez que há uma destas ameaças legislativas de suspender licenças no futuro. Também isso tem acontecido, que é nestas últimas semanas há uma corrida ao licenciamento de AEL com medo que ele venha a ser vedado no futuro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, não utilizou os seus três minutos. Vou então passar a palavra à Associação de Alojamento Local em Portugal. Doutor Eduardo Miranda tem os seus 15 minutos para responder aqui.
Estava a ver que eu tinha 3 minutos para responder.
Tem 15 minutos para responder de forma, global.
E ainda apresentar a solução da habitação, não é?
Okay. Já nos aconteceu a entidades acharem que tinham 10 minutos para cada resposta, imagino, okay. Não, são 15. Deputado, bom dia. É verdade, tem a agradecer. Então, nós temos a agradecer à iniciativa para os 3 minutos. Não, tem de facto 15 minutos, mas na verdade o nosso limite é que às 3 da tarde, nesta mesma sala, creio eu, reunirá a Comissão de Economia. Portanto, na verdade, esse é também o nosso limite real, que corresponde praticamente aos 15 minutos. Tem a palavra.
Está bem. Bom, eu vou tentar responder a tudo, talvez agrupando alguns assuntos. Vou começar pela questão dos condomínios, que foi a primeira pergunta que colocou, não? Em relação ao acordo. O que é que acontece? Nesta medida, é estendida a possibilidade de se encerrar um alojamento local por decisão da maioria da primilagem, sem nenhum motivo aparente, ou seja, por pura decisão, mesmo daqueles, não é dos novos, daqueles que existem. Mas a lei já tinha, e aí depois ainda vou responder a sua pergunta a seguir, que é, a lei já tinha previsto em 2018 a possibilidade da oposição dos condomínios, que é, quando há um problema efetivo, reiterado, isso grave, pede-se à Câmara Municipal o encerramento, a Câmara Municipal abre um processo de mediação e depois toma a sua decisão. E aí já passo a responder a primeira questão. Em 2018, um dos pontos, quando estava a negociar até com os próprios deputados do PS, um dos pontos que para nós fazia um pouco de confusão era efetivamente passar esta responsabilidade específica para as câmaras, porque elas não tinham vocação de tribunal. Ou seja, nós até sugerimos a arbitragem e a mediação, mas na altura não havia centro de arbitragem, pronto. Bom, moral da história, e além disso, junta-se o acórdão. O que é que acontece? Esta medida não toca na questão do acórdão. O acórdão foi feito porque obrigava uma interpretação, uma vez que a lei não era clara em relação à compatibilidade do uso habitacional. Foi propositada, foi deixada para as câmaras poderem decidir. O que é que acontece? Ao não resolver esta questão, ou seja, não clarificar, o acórdão não cria lei, o acórdão interpreta a lei, né? É dever do legislador fazer a lei. Criou-se 3 vias de encerramento do alojamento local após essa medida. A primeira, por maioria da primilagem, sem justificativa nenhuma. A segunda, por maioria do condomínio, por dados concretos e isto, e se a Câmara assim o comprovar, que nós não temos nada contra, mas mantém-se a terceira, que é qualquer condômino, mesmo que não tenha maioria na primilagem, mesmo que não tenha maioria no condomínio, se quiser, pode na mesma ir para o tribunal, e como o acordo não está resolvido, quase de certeza. Isto, para nós, não é resolver os problemas, é criar um problema de conflitualidade gigantesco, é incentivar a conflitualidade, né? Aquilo que nós, sim, sugerimos, e aí dou o braço a torcer, que é a oposição funcionou. Funcionou porque as câmaras, o Porto montou a figura do provedor e do mediador, Lisboa está indo no mesmo caminho, nós até disponibilizamos ajudar a por árbitros e mediadores especializados. O que é que acontece? Em 4 anos, nós tivemos qualquer coisa como 80 ou 100 pedidos, está no relatório da Câmara de Lisboa, dos quais 30 ou 40 tinham efetivamente a ver com a L, dos quais resultaram em 6 ou 7 cancelamentos. No Porto, a mesma história, foram 30 pedidos de cancelamento, ou 40, que resultaram em 10 ou 12. São gratuitos, rápidos e fáceis. Isso para dizer o quê? Em 74 mil alojamentos locais em apartamentos, 70 mil em apartamentos, nós estamos a ter algumas dezenas que resultam em unidades. Portanto, significa que o sistema funcionou. Pode ser melhorado? Pode. Mas essa foi uma grande inovação. Atenção, essa foi uma grande inovação que eu, na altura, coloquei restrições e que depois, na prática, efetivamente vi que pode. Pode ser melhorada? Pode. Pode, efetivamente, pode ser melhorada. Com a figura da mediação, com a figura da arbitragem, tirando da Câmara um peso que não é a vocação deles. Não? Depois, a questão dos municípios. Sim, para nós os municípios têm que ter um papel fundamental aqui nisso. Na altura, aquilo que nós nos debatemos até o último minuto, não foi que os municípios não deveriam ter poder, não era isto, é que deveria haver algumas balizas em termos dos rachos a se considerar para o entendimento do que é uma pressão para levar às áreas de contenção. Nós, inclusive, apresentamos na altura para o governo sugestão de rácio. Assim que saiu a lei, sentamos com a Câmara de Lisboa e do Porto e nós próprios tomamos a iniciativa de apresentar quais eram os rácios que nós achávamos que ultrapassavam o limite, que chegavam em intermédios e que era acima dos limites e quais os tipos de restrições proporcionais, tendo em conta o que é a proporcionalidade que é exigida em termos até de regulamentação comunitária, que poderia se colocar nas restrições de novos alojamentos. No fundo, nós, desde o início, sempre nos colocamos à disposição para participar nas zonas de maior concentração. Nunca fomos contra isso. A questão que se colocava era, eu não queria deixar, era na mão da subjetividade de cada município, da questão política de contexto imediato, da questão de partidos e de linhas, a decisão, porque senão nós estaríamos cada 4 anos com o risco de mudar. Não, para mim, como aconteceu aqui, virou uma feira da ladra, não é 10, é 2, não é 2, é 20. Era isto que nós queríamos. Mas entendemos que também era difícil estar a criar rácios que servissem de baliza para todos. E, portanto, os municípios têm um papel absolutamente fundamental. Falta, às vezes, recursos de fiscalização? Falta. Falta, efetivamente, recurso de fiscalização. Temos alguma dificuldade de entender a lógica das finanças, quando em Lisboa ou Porto dizem que Lisboa mais diz que não tem recursos, e nós contribuímos com 17 milhões por uma taxa turística, metade da 16 milhões por ano da taxa turística. Sei que não funcionam assim as finanças municipais, mas é um pouco difícil de quem está de fora olhar para isso e dizer que não tem dinheiro nem para fazer uma fiscalização. Os municípios têm, então, e podem, devem ter um papel. Para nós, os municípios podem ter até um papel maior, que é o que é que a legislação de 2018 demonstrou, quer dizer, ninguém adivinha, como é óbvio, tem que passar pela experiência, é que ela foi pensada num ambiente de pressão e só se pensou no limite máximo, que é a contenção. Né? Quando as coisas correm mal, quando elas estão num limite muito alto, eu vou agir impedindo as aberturas ou deixando só isenções, mas, além disso, vem uma carga que não estava prevista em 2018, que é, além disso, eu penalizo fiscalmente. Algumas câmaras municipais não queriam fazer isso. Eles disseram, eu quero gerir meu território, eu quero fazer contenção, mas eu não quero aquelas pessoas que investiram levarem com um agravamento fiscal só porque estão do outro lado da rua. Dou um exemplo. Na Lousa, temos a aldeia do Talasnau? Talasnau. Querem fazer uma reabilitação da aldeia inteira? Acho muito bem. Querem que o alojamento local ajude, e os outros? Mas não querem que tudo vire turismo. Acho muito bem. Portanto, querem impor um limite. Com os empresários para investir em aldeias abandonadas, só que quando chega no limite que eles consideram, o único instrumento que eles têm é áreas de contenção. Então, os infelizes que foram salvar, quer dizer, reabilitar uma aldeia, e que até se entende que a partir daí tem que ser dedicado a outras coisas, levam imediatamente com intransmissibilidade, com agravamento fiscal. Esses municípios não queriam isto. Tanto que o Porto mesmo estava com muita objeção de pôr avançar com as áreas de contenção, porque ela queria criar contenção, mas sem criar penalização. Por isso que nós apresentamos o tal instrumento intermédio que falta, que é um instrumento de gestão de sustentabilidade, que é, em áreas intermédias, poder já antecipadamente gerir esse crescimento, encaminhar o crescimento do alojamento local para situações que não conflituem com a habitação, que não têm a ver não só com o arrendamento, mas que tragam, por exemplo, melhorias de eficácia energética, tragam alguma seletividade sem afetar a habitação, mas já numa fase prévia, sem a necessidade da penalização. Pronto, e é isto que nós entendemos em termos de municípios. Licenças fantasmas, que acho que é um produto comum. Talvez o termo fantasma é um tema que a Câmara Municipal utilizou. Nós, tecnicamente, temos dois tipos de licenças inativas. Em Lisboa, por exemplo, são 21 mil registros, 18.600, salvo erro, 200, são registros de apartamentos e moradias, casa inteira. E é isso que é monitorizado nas plataformas. Nós monitorizamos, há quatro fontes de monitorização. A Câmara Municipal utilizou uma, o PS utilizou outra ali. Essas fontes todas estão a bater nas mesmas teclas. A nossa fonte é uma, a RDNA, a Insider Airbnb, eu não sei qual foi que o PS utilizou, que ativos, ou seja, que estão anunciados nas plataformas em busca de turistas. Em Lisboa não existe alojamento local sem estar nas plataformas, não existe isso de conversa da porteira, não existe, é 90% e tal das reservas, são de 7.200 a 9.800. Vamos dar os 9.800 que o PES colocou, não faz mal, sobram 9.000. O que é que são esses 9.000? 9.000 não estão a atuar no mercado de curta duração, ou seja, do turismo. Há duas grandes situações aqui, a pergunta acho que foi ali da Iniciativa Liberal, há dois grandes grupos aqui. Há o que nós chamamos propriamente dos fantasmas. Né? O que é que são os fantasmas? Foram aqueles que se registraram e nunca tiveram em operação. E aí sim é um efeito direto dos anúncios da suspensão. Aliás, qualquer curva é fácil ver, qualquer um que pega no gráfico, nós temos, se precisarem. Cada vez que se anuncia, é uma coisa que se calhar não foi pensada, não foi prevista, mas acontece, que é quando eu digo, atenção, isso daqui tem uma grande rentabilidade, é o melhor negócio do mundo e nós vamos encerrar daqui a um mês, ou dois meses, ou três meses. Como é óbvio, há um pico. Não quer dizer necessariamente que haja uma sobrecarga. Por quê? Porque muitos desses registros até podem ser na moradia deles, numa casa que até está arrendada e nunca fez alojamento local, nem vai fazer, é a preventiva. Nesse momento, nós tivemos picos no Algarve. Por quê? Oh, pessoas que têm casas de férias, se dizem que até 2030, com a crise que vem aqui, eu nunca vou poder pôr nem um dia para turistas e pagar minhas contas, deixa eu já prevenir e registrar. Nós tivemos pico nas praias, essencialmente porque Lisboa e Porto estavam essencialmente fechadas. Né? Portanto, esse é o primeiro, que é o fantasma. É o que nós chamamos do registro preventivo. Esse é fantasma por quê? Porque ele é registrado e nunca fez a operação. O segundo é o inativo, que é o que acontece nas zonas como em Lisboa, que é, depois que eu fiz a suspensão, depois que eu transformei isso em contenção, já não abrem mais registros. Aconteceu na pandemia.
Estão acima dos valores da contenção.
Não, ou seja, depois que eu crio a contenção, não há mais registros. Aqueles que estão, o que acontece? Pandemia. Nós temos registros nas plataformas, e a resposta é um pouco isso, que 2.000 e poucos alojamentos locais, além dos fantasmas, 2.000 e poucos só em Lisboa, deixaram de estar anunciados. Na verdade, estavam em 13 mil e foram caindo até os tais 9 mil. Né? Ou seja, chegaram... Nós esperamos o verão, que é para ver se era uma coisa temporária, e, efetivamente, essa queda caiu. Esses são os inativos, que é... Eu já fui alojamento local, já trabalhei na área do turismo, e agora não estou a trabalhar mais nessa área, não anuncio nas plataformas, mas o meu registro continua ativo. Por quê? Se eu der baixa, como é uma área de contenção, eu nunca mais vou conseguir registrar. Não? Aonde é que eles foram parar? Não sei, mas aqui há várias explicações. Os fantasmas nunca foram parar em lado nenhum, eles nunca entraram, na verdade. Até podem ser segunda habitação, até podem estar em arrendamento. Não? Aquilo que nós estamos a propor, que não existe na lei, e já falamos isso com as câmaras, interessa a nós limpar esses 9 mil. Por quê? Porque esses todos... Como não querem perder o registro, não fazem relacionamentos de longo prazo. Não fazem contratos de arrendamento de 3, 5 anos. Por quê? Porque se forem apanhados, não tem como dizer que, afinal, estavam no alojamento local. Aí, a única forma é, a partir de 2 anos sem atividade, as próprias finanças não baixam da atividade. Portanto, eles não fazem. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a incentivar aqueles que não são para uso próprio, que não fizeram só preventivamente, a se manter ali e nem servem para alojamento local para o turismo, nem servem para arrendamento de longa duração. Vamos trabalhar com esses, somos os primeiros a ajudar nisso. Como? Criando critérios de cancelamento por inatividade. E aí temos que criar alguns critérios e regras a dizer, quem não tem operação, quem não tem faturação, por exemplo, um deles, quem não tem faturação durante um ano inteiro, é um exemplo que demos, mas há outras formas de fazer isso, não tem atividade. Fizemos até outras propostas junto da Câmara Municipal. Por quê? Interessa a nós limpar estes 9 mil, interessa à cidade libertar esses 9 mil, se calhar alguns não servem para nada porque é casa própria, mas se calhar alguns milhares que estão ali, que ao invés de fazerem contratos de média duração, 1 ano, 2 anos, podem querer fazer de 3 ou 4 anos se forem incentivados, né? E aí não temos nada contra o incentivo para quem faz contratos e aquela história de não ter impostos. Né? Depois, quanto à tributação. Sim, 15, 35, 50, mas atenção, aqui há um erro bastante grande. Bom, isso é em sede de IRS, né? IRC é normal, ou seja, há muito alojamento local, que é IRC, paga o lucro real. Em sede de IRS, aquilo que acontece é, nas zonas de contenção, paga-se 50%, é estimado que o lucro é 50%, isto vai para a base e depois aplica-se a taxa. Então, estamos a falar de uma taxa média de 28%, significa que está a pagar 14% em média do volume da faturação. Atenção que no arrendamento não é assim. Eu não tenho a taxa liberatória direto sobre a faturação. Eu tenho a taxa liberatória sobre a faturação menos as despesas do negócio, da atividade. Menos IMI, menos condomínios, menos isso. Agora, a natureza dessa atividade é que é diferente. Eu tenho bem menos no arrendamento custos no alojamento local. Eu tenho uma lista. Se começa o dia pagando 16% de comissão, a Booking, a quem for, mais 6% de IVA, daquilo que recebe. Ou seja, o nível de custo do alojamento local não tem absolutamente nada a ver e não é comparável com o arrendamento. Esta é uma confusão que deu a erros medidas que passam de uma lógica economicista apenas a dizer que por menos 2% ou 3% isso vai mudar. Não vai, porque não perceberam a lógica ainda que está por trás de boa parte da operação. E não é uma lógica só financeira, porque muita gente investiu tudo na vida, é a atividade dele, tem 40 ou 60 anos, não vai sair disso. Portanto, esta é uma outra parte do obstáculo. Eu depois, se precisarem, posso entrar, que é a questão de Lisboa, que foi perguntada aqui pelo deputado do PSP. Em Lisboa, o que é que eu vejo aqui de incoerente só? Se me perguntarem. O que eu vejo só de incoerência é... Estamos a falar que em certas zonas há um excesso, uma concentração grande de turismo. Também concordamos que numa monofuncionalidade não é saudável. Na zona histórica tem um grande problema. É falta de aptidão de alguns imóveis para a transformação da habitação. Ou seja, continua a ter imóveis vagos, continua a ter esses milhares que estão fantasmas, mas é muito difícil encontrar uma fórmula para transformá-los eles em imóveis habitacionais para aquilo que interessa, a valores razoáveis. Porque muitos convergiram, sim, para onde? A grande procura que existe em Lisboa nesse momento e outras cidades é de estrangeiros. São milhares, milhares. Hoje, boa parte do que sai desse mercado e vai em busca de um arrendamento de média ou longa duração está a ser toda absorvida por estrangeiros. Eu sei disso na pandemia. Boa parte dos nossos membros que saíram foram para esse mercado de estrangeiros. Não sei se é pelos incentivos que têm ou se é porque simplesmente gostam e vieram para cá como nômades digitais, mas tem uma capacidade completamente distinta. Este é o grande mercado hoje, e é o grande tema aqui. Entendemos que é importante para a sociedade essa diversidade, mas também entendemos que é uma capacidade financeira completamente distinta.
Do arrendamento estrangeiro?
Sim, média e longa duração, porque eles começam nômades digitais a fazer 3, 6 meses, 1 ano, depois resolvem ficar aqui, fazem 1 ano ou 2 anos, e foi um anúncio hoje de um alojamento local que está mobilado, que tem esse problema, ou seja, para o comum dos mortais não interessa muito ter um mobilado ou ter dois, mas para o estrangeiro desse é ideal. E vai ter 5 ou 6 respostas, das quais as 5 ou 6 vão ser de estrangeiros, e fazem leilão quase entre eles. Hoje é um dos grandes desafios da migração, é esta, seja no que, na política que encontrarem. Depois, da questão em Lisboa, aquilo que nós sempre entendemos com muita dificuldade foi... Como é que é possível? E nós chegamos a um acordo em Lisboa de fazer a contenção na altura em que foi, nas zonas, com rachos, ou seja, não sei se sabe como é que funcionou, quando foram os rachos fecharam em 2018, depois mais um em 2019, e agora os restantes. Mas não é fácil explicar como é que nessas mesmas zonas onde foram contido o alojamento local, porque havia um excesso de turismo no sentido de monofuncionalidade dos imóveis, que depois são autorizados 50 hotéis exatamente nas zonas proibidas. São 55 hotéis licenciados e são 50 hotéis exatamente nas mesmas freguesias. Portanto, e eu conheço um a um deles, não tenho absolutamente nada contra os hotéis, acho que essa diversidade de oferta entre hotéis e alojamento local é importante, essa diversidade. Um não substitui o outro, mas tem que ter aqui alguma coerência. Estamos a falar de uma forma holística a gestão de um território, a gestão do turismo, temos que olhar isso todo. Da mesma forma que eu pergunto como é que é possível uma taxa turística e eu cobro de um alojamento local que recuperou um imóvel completamente abandonado, que pôs todas as suas poupanças ali e cobra um valor completamente absurdo, mas, se for um prédio ou um quarteirão inteiro, que era habitacional, eu já não cobro. Ou seja, esta questão da coerência vai colocar questões até de competitividade. Isso é quase como uma escolha intencional de matar certo segmento de pequenos proprietários e favorecer, se intencional ou não, não sei, não posso dizer, e favorecer os grandes, mas é na prática o que pode acontecer e que vai acontecer aqui. Né? Pronto. Deixa-me ver aqui mais. Sobre aumento com a suspensão da pandemia, temos... Era especificamente se o governo matou... Quer dizer, não vou responder sim ou não, peço desculpa, mas é assim. Se nós olhamos para esse pacote e olhamos para ele... Mais uma vez, eu não posso dizer se é intencional, se for mal medido, se for um erro de impacto, se não analisou, se não se falou com os ministérios devidos, se não se falou com as câmaras ou com as associações e por isso errou-se na mão, eu não posso estar aqui a fazer análise de motivacional. Mas a verdade é que o efeito prático, sim, é que todas as zonas onde essa taxa desta forma for implementada matam na hora que a gente estiver a funcionar. É inviável, é inviável. A forma como essa taxa... Já cheguei aos 15 minutos.
Vou ter que pedir que abrevie tá. E termine.
Eu só vou terminar com outra coisa.
Não porque não queremos dar a tolerância, mas mesmo porque eu imito o presidente da Comissão de Economia que vai aqui reunir, já espreitou ali na porta.
Eu só deixo...
Como que a pedir, por favor, vá
uma última nota sobre a questão dos empréstimos. Muita gente que vive disso em Lisboa e Porto é real. São pessoas que vivem disso. Não adianta dizer que eles não vão conseguir encontrar outro trabalho nem nada. Estão a matar famílias mesmo, pessoas que têm funcionários a seu cargo, pessoas de limpeza. Eu recebo telefonemas que são dramáticos. Mas, mais um alerta, milhares dessas pessoas tiveram que pedir empréstimo na pandemia. Milhares foram ao turismo de Portugal, milhares foram à banca. Milhares, o alojamento local foi o segundo. Essas pessoas vão estar a pagar nos próximos 5 ou 6 anos. Portanto, eu não estou só a matar o negócio delas. Eu estou a criar um problema gravíssimo para essas pessoas nos próximos 4 ou 5 anos, porque elas não vão ter nem sequer rendimento para pagar os empréstimos que fizeram, a não ser que vão fazer alguma anistia, não sei o que está previsto.
Muito obrigada. Naturalmente que... Neste assunto e nesta audição específica, talvez não seja assim também com todas, teríamos beneficiado um bocadinho mais de tempo para poder, quer os senhores deputados, colocarem novas questões numa segunda ronda. Ficou evidente para mim que haveria outras questões para colocar, quer naturalmente à Associação e ao Dr. Eduardo Miranda para poder responder ou densificar outras questões. Dito isto, e para terminar, estamos mesmo com esta pressão da Comissão da Economia e reunir nesta sala. É sempre possível, tal como nos enviou este contributo, que nos enviem um conjunto de questões de contributos que queiram. Eu creio que este contributo foi distribuído por
senhores deputados. Receberam o documento em si também, que é mais detalhado?
Sim. Receberam, okay. Recebemos o documento, mas pronto, qualquer outro contributo que queiram deixar, entretanto, que a discussão pública e política também evolui e avança, naturalmente que estamos disponíveis.
Eu deixo só a nossa disponibilidade para todos os grupos e partidos, sabendo que isto é um assunto complexo e o tema foi curto, e já pedimos e vamos estar a pedir agora para marcar reuniões com cada um dos grupos.
Audiências com cada um dos grupos. Muito bem.
E assim podemos, na área que entenderem, aprofundar com todo gosto.
Bem? Nós ainda não recebemos, mas muito bem. Ok, obrigada.
Eu acho que já, mas...
Então, senhoras e senhores deputados, hoje não temos parte de reunião ordinária, estamos aqui já em grande pressão para sair, por isso agradeço a todos.
Fomos expulsos.
Fomos expulsos, exatamente. Termino esta reunião.
Eu acho que nós enviamos... Na verdade foi assim, nós enviamos tudo ontem, portanto, se calhar ainda não chegou ao circuito, né? Já enviamos, porque acho que há temas que, por mais que nos esforcemos em 3 minutos ou 5...
É que ainda vai mexer alguma coisa, toda a gente, isto ainda mexe qualquer coisa até o próximo Conselho de Ministros.
Eu acho que nós já enviamos. Disseram que não. E assim, alguns desses temas não dá
para... Por isso é que eu deixei que o doutor fizesse uns quase 10.
E até às vezes foi pior,
mas até não conseguia. Só tentar comprimir a explicação e não se percebe os pontos de vista que serão. Obrigado.
Agora deixo...
Está bem. Eu não tenho aqui o meu cartão, mas depois também.
Nós estávamos aqui a brincar, não gostamos.
Se não comunica danado.
Se a web tivesse antes sido um bocadinho mais
flexível,
agora isto não tinha sido nesta. Portanto, devíamos ter. O que é que eu acho? Acho que devíamos ter feito um processo social.
Devíamos ter feito um processo social. Há um momento que você percebe que, do outro lado, há uma inflexibilidade em diálogo. Estou a falar do RPS, estou a falar da UNB, um lado que tem o turismo, um lado que não, que está com pressões que nós entendemos, não é? E que, se nós agora, como estamos a ver...
Sabe, nunca foi a
produção do Partido Socialista,
não é?
Foi a padrinhada.